Gente, como prevenir e enfrentar doenças que surgem depois de tragédias como essa que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, hein? O doutor Drauzio Varella está lá em Porto Alegre, ele está gravando uma reportagem e tem um recado importante para dar.
Eu cheguei ontem aqui no Rio Grande do Sul para fazer uma reportagem mostrando quais são as doenças que mais preocupam e como o poder público e as organizações civis enfrentam esse cenário. Esse aqui é o abrigo Centro Vida, um dos maiores de Porto Alegre. Quantos estão abrigados neste momento?
Neste momento aqui temos em torno de 650 pessoas abrigadas. No auge do sufoco, Dr. Drauzio, nós tínhamos aqui em torno de quase 1000 pessoas. Aqui é a área da saúde.
Que tipo de problemas tem visto com mais frequência aqui?
Gripes, né, resfriados, esses sintomas de diarreia, muita gente com sintomas de febre, preocupado também com se precisava tomar alguma medicação, precisava fazer alguma vacina imediatamente.
O reforço na vacinação para algumas doenças, como gripe e tétano, foi uma das primeiras medidas tomadas aqui no estado. O Ministério da Saúde informou ter enviado 300 mil doses de imunizantes, além do repasse de rotina. E outros desafios também demandam a atenção das autoridades.
Primeiramente, a gente começou com o tratamento das pessoas com doenças crônicas que perderam tudo. Porque as pessoas perderam suas receitas e nós precisávamos repor isso. Depois as doenças de pele, sarna e piolho. E agora nós estamos focados na questão da saúde mental.
É importante que a população tome cuidado com a água contaminada, com a higiene dos alimentos e o contato com outras pessoas que tenham sintomas respiratórios. E uma recomendação que vale para todos os abrigos. Se você tiver febre, tosse, vômito, diarreia ou irritações de pele, procure atendimento médico.
É, olha, o doutor Drauzio Varella acompanhou uma família de volta para casa depois da inundação. A gente se pergunta, né, Poliana, o que fazer com móveis e utensílios nesses casos? Como limpar o chão e as paredes?
Ele também conversou com quem está na linha de frente dos atendimentos em Porto Alegre.
Estrago, não?
O que ficou no apartamento ficou perdido.
Vamos dar uma olhadinha?
O sofá, ele veio parar aqui, a gente não mexeu em nada.
O sofá veio nadando até aqui?
Aqui pelo cantinho.
Obrigado.
Era água vindo do bueiro, água vindo do meio das lajotas, água vindo correndo pela rua. Foi bem chocante.
E aqui na sua casa eram quantas pessoas?
Aqui nós moramos eu, o meu namorado Guilherme, a minha irmã e o meu sobrinho, de 6 aninhos.
E aqui para a cozinha? Uau!
Os potes com água, estão todos cheios ali.
Daniel, nós convidamos a doutora Caroline, que é médica, infectologista, que vai nos explicar quais são os cuidados que as pessoas devem ter quando voltarem para casa.
Então, Daniele, é importante que tu já tá com uma bota grossa, né, para proteger os teus pés de alguma do barro e da sujeira. E é importante que tu calce uma luva de borracha bem grossa para garantir que tu vai proteger as tuas mãos também, né, para não te contaminar com nenhuma sujeira.
Como é que eu faria um armário como esse?
As embalagens, elas podem ser reaproveitadas, porque a gente tem como lavar. Então a gente vai lavar com água corrente e o sabão. É importante fazer um banho, né, uma imersão com água sanitária que pode estar diluída em água. Um copo americano, né, de 200 ml para 4 copos de água. E aí deixa esses itens por até uma hora ali de molho, enxágua e aí seca bem e está pronto para uso. Para limpar piso e limpar a parede, a gente lava com água e sabão um balde de 20 litros para um copinho de água sanitária.
Aqui é o banheiro, alguma medida especial para o banheiro? Né?
Mesma coisa.
Está marrom o vaso sanitário, né? É preciso trocar o vaso? Não? Dá para aproveitar?
Não, ele pode ser reaproveitado desde que bem lavado e desinfetado. Né?
Aqui tem outro quarto.
Móveis é basicamente isso, analisar a integridade deles, né? Porque sendo possível lavá-los, por exemplo, essa cama, se ela não está, a madeira não está se desfazendo, lavando e desinfetando com água sanitária, ela poderia ser recolocada, né?
O que a gente pode fazer com as roupas? Tem como salvar? É descarte?
Não obrigatoriamente, ela pode ser reutilizada, não tem nenhum problema. A questão é conseguir lavar e tirar o odor, tirar a sujeira.
E os brinquedos?
Aí, isso é bem importante, assim, a gente tomar o cuidado, porque criança às vezes leva na boca, né? A gente não está conseguindo limpar, aí o ideal seja descartar. Brinquedos que são lisinhos, que a gente consegue lavar, consegue botar de molho, não tem nenhum problema, podem ser reaproveitados.
A Jo, venezuelana, que vive no Brasil há 6 anos, não tem mais casa para limpar.
A casa foi embora também?
Foi embora.
Era casa de madeira?
Era casa de madeira. Aqui está todo mundo.
9 pessoas?
É a realidade de 11.
11 pessoas.
Mas ela ganhou um neném. É a Maria, a minha sobrinha.
Ah, ela ganhou um neném.
A família está no abrigo Centro Vida, onde vivem 656 pessoas. São 4 mil refeições por dia. Um anexo para animais resgatados, posto de saúde e outros serviços.
Que tipo de problema você tem visto com mais frequência aqui?
Eu acho que foi mudando, né? Agora, com o pessoal mais tempo nos abrigos, acho que gripes, né? Resfriados, esses sintomas de diarreia, é o que está chegando mais.
Em desastres como o do Rio Grande do Sul, as demandas de saúde vêm em ondas, como mostra um estudo da Fundação Oswaldo Cruz. A primeira é imediata, a de resgate, quando ocorrem os afogamentos, os choques elétricos. Depois vem a fase em que a gente está agora, chamada de fase de recuperação, que leva semanas ou meses. Por último, a reconstrução, a etapa de maior impacto, que pode durar anos.
Ô Carlos, vocês da Fiocruz vêm fazendo o estudo já há bastante tempo dessas grandes tragédias. O que você acha que nós temos que aprender com tudo que a gente já sabe, com todas as experiências que nós já vivemos?
Só para ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa. Os estabelecimentos de saúde, eles são afetados pelos desastres e continuam depois, 6 meses, 1 ano, no mesmo lugar, do mesmo modo. Assim, e no momento que as pessoas mais precisam. Nós não podemos mais ter um impacto no sistema de saúde como temos assistido até então, comprometendo a nossa capacidade de resposta.
No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos maiores do Rio Grande do Sul, 20% dos profissionais não conseguem chegar ao trabalho. Também foram vítimas da chuva. Um gabinete de crise planeja as ações pós-enchente.
Tenho a impressão que, para a saúde, o pior ainda está por vir. Eu estou sendo pessimista, né?
A gente imagina que possa sofrer aí bem mais em termos de capacidade de atendimento, organização do sistema, doenças crônicas, por exemplo, né? A saúde mental, em que podemos ter consequências no longo prazo.
O Christopher, que tem autismo, recebeu atendimento médico no abrigo, onde está sempre junto da mãe, Nair.
E como é que ele se adaptou? Porque eles têm dificuldade com a mudança de ambiente.
Na sexta,
né?
Que a gente chegou aqui de madrugada, pro sábado, ele surtou. Aí tiveram que dar uma injeção muscular. Aí agora eles estão dando um complemento junto com a medicação que ele já toma. Tá mais calmo, tá conseguindo dormir.
E a água subiu?
Sim,
muito rápido.
Tá muito rápido. Foi muito rápido.
Cobriu a casa toda?
Cobriu a casa.
Uhum. Inteira?
Inteira. De manhã acorda, a gente vai, toma café da manhã. Aí depois a gente dá um tempinho, já em seguida vem o almoço, a gente toma um chimarrão para desvirtuar a mente um pouco, né? Gaúcho, né?
E o que é pior para você, Nair, nesse ambiente?
É a falta d'água. Mas fora isso, eu me conto feliz até. Me conto bem.
Feliz?
Fazer o quê, né? Não temos tantas vidas que se perderam, tantos bichos. Graças a Deus eu consegui salvar consegui me salvar, meus filhos, tudo. Então, pra mim, é o que vale, é a vida, né? O resto a gente vai construindo.
E de onde você tira a força, assim, toda a família desabrigada e ainda se sentir feliz?
Dele. Só dele.
Como assim?
Ele é minha vida, né? Ele depende de mim pra tudo. Se eu me abater, se eu cair, quem vai cuidar dele? Não tem ninguém.
A Maria Alejandra não pôde levar o recém-nascido Kevin com ela. Faz 8 dias que o bebê está na UTI do Hospital Conceição. Mas hoje, Maria e sua tia, a Jô, que perdeu a casa toda na chuva, vão buscá-lo. Está saudável, com mais de 4 quilos. E será o mais jovem morador do abrigo Centro Vida.
Dias melhores. E o contato com a água contaminada das enchentes levou ao aumento do número de casos de leptospirose no Rio Grande do Sul. Já são 124 confirmados e outros 714 em investigação no estado.
O Fantástico vai mostrar agora o resultado de testes que foram feitos nas águas que invadiram a região de Porto Alegre para a gente saber qual é o tamanho desse perigo.
Essas garrafas contêm amostras de água de enchente da região de Porto Alegre. Foram coletadas entre 8 e 11 de maio, logo depois do auge das inundações. Água suja, que também é a chave para entender uma grave consequência das cheias, a proliferação de doenças. Já são 4 mortes por leptospirose confirmadas no estado nas últimas 2 semanas. A doença é transmitida pela água contaminada com urina de rato e tem cada vez mais gente procurando os hospitais.
As que mais aparecem normalmente vão ser casos de gastroenterite, né? Casos de hepatite A também podem aparecer e também muitas infecções de pele, né? Dermatites de pele, porque por pessoas que ficaram muito expostas muito tempo à água, né? E até às vezes água com algum conteúdo químico e tal nessas enchentes podem acontecer também.
Wagner é uma delas. Ele é bombeiro civil, ajudou nos resgates de moradores que tiveram as casas inundadas.
Você tem ideia de quantos resgates você fez?
Quantos? Olha, vamos botar aqui na cidade de Alvorada, a gente fez mais de 500 resgates.
500
resgates? Mais de 500 resgates. Foi muita gente que a gente resgatou. Muita gente.
Você usava bota, usava luva?
Bota, luva, neoprêmio, óculos, colete.
Foram muitos dias no fronte, mas mesmo com toda a proteção, o contato com a água era inevitável durante o socorro.
Nosso lema aqui é ninguém fica para trás. Um acabou se segurando tanto em mim que eu acabei indo para dentro da água. Então ali...
Você caiu?
Caí na água, naquela água podre. Por mais que tu caia, tu acaba nas narinas, no olho, na boca, tu acaba engolindo. Até brinquei com meus colegas assim, eu já tô tomando tanta essa água, só tô esperando a diarreia vir. E dito e feito, ela vem. Quando ela vem pra me derrubar mesmo.
E não foi o único sintoma.
As febres noturnas, dor no corpo, as pernas, parecia que quando eu ia me levantava, parecia que alguém arrancou minhas pernas. Eu pisei no chão, assim, ó, eu caí pra frente de tanta dor nas pernas. Foi horrível.
O que o médico te disse, pelos sintomas, pelas características, o que ele fala?
Ele falou pra mim assim, vai, os teus sintomas são 100% de leptospirose, não é outra doença, é leptospirose.
Ele já começou o tratamento e não corre mais risco, mas essa é uma doença perigosa. Os casos de leptospirose em Porto Alegre explodiram nas últimas semanas. Em apenas 3 unidades de saúde da cidade, passaram de uma média de 5 por mês para 63 em maio, com mais de 50 ainda aguardando resultados. É apenas uma de muitas doenças que podem ser atribuídas ao contato direto com a água contaminada. Saber exatamente qual grau de contaminação é importante para ajudar a definir estratégias de atendimento e prevenção. Por isso, pesquisadores de diferentes áreas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se uniram para identificar as áreas onde as pessoas estão mais expostas.
Então a gente fez coleta de 92 amostras ao longo de Porto Alegre, Gravataí e Eldorado. De acordo com as análises físico-químicas, né, vários parâmetros estão muito fora dos índices de qualidade da água.
Além de analisar a presença de metais pesados, vindos de indústrias e postos de gasolina inundados, outro foco da pesquisa foram os coliformes fecais e as bactérias do grupo E. coli, que causam principalmente diarreia.
Por quê? Eles são indicadores de contaminação, né, por fezes, por esgotamento, né, e também por animais de sangue quente. Mais de 90% dos pontos deu valores extremamente elevados para esses dois parâmetros, né?
Nos mapas, os pontos em vermelho indicam índices muito altos de contaminação desses dois fatores. O professor explica que isso tem relação direta com o transbordamento de estações de tratamento de esgoto. Na manhã do dia 4, as águas do rio Gravataí invadiram toda essa área onde fica aquela estação de tratamento de esgoto aqui em Porto Alegre. Assim como essa, outras estações também foram inundadas. Em minutos, os milhares de litros de esgoto in natura que estavam dentro dos tanques se misturaram à enchente e se espalharam pela cidade.
Isso é um indicativo muito forte de que as populações daquelas regiões específicas, né, estiveram expostas durante as enchentes, né, a doenças.
Uma das nossas maiores preocupações é com a Leptospira, essa bactéria que causa a leptospirose.
Também existe vírus presente nesse tipo de água?
Sim, existem e vários. SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19. Norovírus, rotavírus, hepatite A e hepatite E, que é uma hepatite mais rara, mas que nessa situação ela pode surgir.
E não é porque a inundação começa a recuar que o perigo acabou. A lama que sobra pode acabar concentrando toda a contaminação que estava dispersa na água.
A Leptospira, ela permanece viva no lodo enquanto estiver úmido, por até 10 a 15 dias. Então, por isso o cuidado e a necessidade de se usar equipamentos de proteção.
O risco é bastante alto, infelizmente, né? Então, o ideal é que, dentro do possível, as pessoas possam evitar ao máximo esse contato, tanto com a água, mas também com o lodo que vai ficar posteriormente.
A sujeira ainda causa outro problema.
Nas ruas onde a água já baixou, o que a gente vê é isso aqui, ó. Muito lixo e muita lama. Isso vai entupindo as redes, ó. Estão todas entupidas. E aqui a gente vê bem isso. Ó. Continua brotando água aqui de dentro. Isso aqui precisa ser removido o mais rápido possível.
Precisa ser removido o mais rápido possível e liberar também o sistema de drenagem para poder retirar a água que eventualmente ficar acumulada.
Metade das bombas que deveria puxar a água das chuvas não está funcionando.
Muitas ainda nós estamos na parte de recuperação de motores que foram muito inundados e é todo um processo.
Já dá para saber quando esse sistema, de forma geral, vai estar funcionando plenamente?
Teremos pelo menos uns 10, 15 dias ainda de muito trabalho.
E das 7 estações de tratamento de esgoto, 2 seguem paradas, inundadas. Esgoto que não é tratado, água que não vai embora e a contaminação que só acumula.
A gente precisa fazer a limpeza da cidade o mais breve possível para evitar um tempo de exposição muito prolongado da população. Então, quanto mais rápida for essa limpeza, melhor em termos de saúde pública.
Há 20 anos em seu coração das VOX. O que você deseja?